Na hora do nosso bate-papo de hoje, qual é o tema para quem tá ligando agora o rádio?
Bom, a gente conversou esses dias aí sobre aposentadoria, né, Rô? Quando que a gente deve se preparar, começar a se preparar para aposentadoria? Será que é quando a gente tá chegando perto da aposentadoria? Será que é no início da carreira? Quando será que é, né? A gente vai conversar sobre isso hoje com o professor Altemir Farinhas, né? Ele é... Fala aí, apresenta ele aí.
Gente, eu tenho uma lista aqui, entendeu? Mas eu vou resumir,
Até aqui na dúvida, o que, que eu falo?
Porque olha, escritor, títulos. Palestrante, educador financeiro, e aí vai, né, a lista, né?
Sim, pois é, tem várias questões que a gente vai conversar aí. Então hoje a gente gostaria de saber de você que tá ouvindo aí, o que, que você acha que a gente poderia fazer desde agora pra... Para quando a gente ficar mais velho, né? Para a época da aposentadoria.
Ok, e aí quem participar aqui com a gente...
Quem participar pode ganhar aí ou um CD do Discípulos ou um DVD de Wilson e Débora. A gente tem esses dois presentes hoje para dar.
Ok, então o pessoal liga, o pessoal vai participar, aliás, ligar não, vai mandar recadinho através do WhatsApp aqui do estúdio, código 1298...
Sim, tem várias formas, assim, perdão, Rosa.
Não, sem problemas, código 12981510081. O que que eles vão fazer então, Paty?
Então, tem várias formas aí da gente se preparar pra velhice, né, pro envelhecimento aí. De repente pode ser cuidando da parte financeira, pode ser também cuidando da saúde, né?
O que que a gente pode fazer hoje, né?
Tudo que você pode fazer pra se beneficiar aí a longo prazo, né? Então escreva aqui e participe.
Vamos lá, vamos conversar com o professor. Deixa eu ver se ele tá na linha aqui. Deixa eu falar. Professor Farinhas, tudo bem?
Boa tarde, ouvintes, tudo bem?
Seja bem-vindo.
Obrigado, que assunto interessante hoje, hein?
Pois é, um assunto muito legal, né? A gente tem visto aí muita gente passando dificuldades nessa... Quando chega a época da aposentadoria. Então, a partir de qual idade a gente pode se preparar economicamente para a velhice? Porque nem todo mundo pensa aí logo no primeiro emprego, não, hein, professor?
Então, o ideal é assim, ó, no primeiro dia de trabalho, a primeira carteira assinada, começar a pensar numa poupança, num pecúlio para a aposentadoria.
Verdade. Logo no iniciozinho.
Quanto mais cedo, melhor. O problema é quando depois dos 50 anos, que a pessoa não fez nada, ela pensa em fazer alguma coisa.
Por que é problema?
Porque daí vai ficar um pouco mais difícil. Uhum. Quanto mais tempo de poupança eu tenho, digamos que eu comece a trabalhar aos 20 anos, né? Eu comecei aos 20 e separo uma parte, aos 50 anos eu já tenho 30 anos de poupança.
Sim.
Agora, quando eu tenho 50 anos e quero me aposentar aos 60, eu só vou ter 10 anos de poupança.
Verdade. É. Bom, e quando a gente está ali nessa idade de aposentadoria e quase chegando, a gente encontra um mercado de trabalho que não nos aceita mais assim 100%, né? No Brasil, algumas empresas veem desafios na hora de manter ou contratar pessoas que estão envelhecendo. O senhor pode citar alguns desafios aí para a gente?
Então, o primeiro desafio é a preparação para a aposentadoria, né? A maioria das pessoas acha que está muito longe e chega muito rápido. Então, ela não se prepara para o plano B. O que, que é o plano B? Ah, digamos, eu trabalhei na rádio durante muito tempo. E agora eu vou sair da rádio. Então, eu sempre trabalhei como um comunicador e tal. E, de repente, agora eu aí com 60, 65 anos, só fiz aquilo a minha vida inteira. E não me preparei para o plano B. A pessoa vai acordar de manhã, não sabe o que fazer, à tarde não sabe o que fazer, ou seja, as semanas vão passar a ser meses, sabe? Por quê? Porque eu não sei o que eu faço com a minha quantidade de horas, né? A pessoa vai ter mais horas no dia agora e não se preparou para fazer nada.
Ah, entendi. Então esse preparo tem que ser financeiro, mas também tem que ser emocional, né?
Isso mesmo. Então olha só, eu, digamos, né, 5 anos ou 10 anos antes da minha aposentadoria, eu preparo, é claro, a saúde eu já estou cuidando há um bom tempo, as finanças, eu tenho equilibrado as finanças, mas também eu tenho que pensar o seguinte, o que eu vou fazer com a quantidade de horas vagas que eu vou ter agora? Será que eu vou realmente viajar, ficar em casa?
Sim.
Possivelmente não, né? Nos dois casos. A pessoa mesmo viajando muito, ela chega uma hora, ela vai cansar.
Eu não
aguento mais. Então, o que, que a gente sempre propõe, né? Que ele tenha ou um trabalho voluntário, ou uma renda extra, que a pessoa use o seu tempo de alguma forma útil, fazendo alguma atividade.
Pois é, quem trabalha aí a vida toda fica sonhando. Eu conheço muita gente, viu, professor, que fala assim, ah, na minha aposentadoria eu quero é descansar, é viver, eu não quero mais preocupação, eu não quero mais isso, mais aquilo. E aí não se prepara, tem esse excesso de horas agora ociosos, né, e não dão conta. É muito comum as pessoas, inclusive, desenvolverem depressão na terceira idade, assim, quando logo inicia a aposentadoria, não é mesmo?
É, porque não é um botão que desliga, não é tão simples. Eu me lembro, eu trabalhei muito tempo em banco, e alguns colegas de banco que se aposentaram, no dia seguinte ele estava lá de terno e gravata. Ou seja, era para ele viajar, para em casa, mas ele não conseguia ficar em casa. Eles passavam no banco para tomar um café,
Sim.
não tinham o que fazer em casa.
Entendi, a gente precisa desse preparo. Agora, além dessa poupança, a gente tem que pensar, além da poupança que o senhor falou para enfrentarmos esses dias também, vivermos esses dias, tem também a questão do salário que diminui, né? Muita gente recebe um pouco menos do que está acostumado a ganhar. Se não se preparar aí com uma poupança, vai ficar difícil, né?
Então, olha só, nós temos aí alguns casos no Brasil, né? Por exemplo, quem trabalha numa empresa que tem um fundo de pensão, ele vai ter um complemento à sua aposentadoria. Ou seja, ele não vai depender somente do INSS. Ele quase consegue se aposentar com o seu salário da ativa. Mas isso não ocorre para a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vão se aposentar apenas pelo INSS. E o INSS não vai pagar o teto. Vai pagar menos do que a pessoa ganhava antes. Só que é o seguinte, o maior erro que um aposentado pode cometer, né, é achar que as despesas diminuem. As despesas continuam. Ou seja, ele vai ganhar menos e ter as mesmas despesas. Aí nós temos um problema financeiro aí, né?
É verdade, porque inclusive com a terceira idade a gente pode desenvolver também alguns probleminhas de saúde, não é? Na verdade, a despesa pode até aumentar, né?
Exatamente, porque antes gastava com filho, agora gasta com neto, né? Antes gastava fazendo um curso, estudando, agora vai gastar com a sua saúde. Sempre tem alguma coisa.
Ok. Patrícia, tem alguma participação?
Tem a Cida de Porto Seguro, ela diz assim, ó, eu me aposentei aos 55 e tenho o Arthurzinho, meu netinho especial que eu cuido. Então eu aprendi a fazer crochê como terapia. Vou te contar, preenche todo o meu tempo ocioso e ainda eu ganho um dinheirinho extra.
Olha, aí, professor, o que o senhor havia acabado de dizer, olha. Um exemplo aqui.
Exatamente, porque assim, se ela se aposentar e não tiver mais nenhuma atividade, realmente vai para depressão, vai gastar com remédio.
Ok, Patrícia.
Tem o Alex Dosso, ele diz assim, ó, moro fora do país e eu gostaria de saber qual seria o melhor método para uma aposentadoria segura, visando que eu vou voltar para o Brasil um dia.
E aí, professor?
Então, depende do país onde ele mora, eu ia falar para ele até ficar lá. Porque, às vezes, ó, dependendo aí do país, né, eles tratam melhor os aposentados. Eles têm um plano de saúde melhor, né, alguma coisa, porque nós temos esse problema, como eu te falei, da nossa Seguridade Social não estar atendendo a contento, né? E um detalhe, os nossos planos de saúde aqui, eles tendem a onerar, a ficar muito mais caro de acordo com a idade.
É verdade.
O que vai consumir boa parte da aposentadoria do aposentado com remédios e exames e planos de saúde.
Ele fala aqui que é dos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos.
Eu ficaria lá.
Viria só a passeio aqui, né, professor?
Viria só a passeio, até porque o dólar está R$4 aí, né? Então, ele em dólar, ele ganha muito mais que qualquer brasileiro aqui.
Muito bom. Professor, a gente está ouvindo falar aí de pessoas que estão desenvolvendo uma atividade, estão desenvolvendo um trabalho, mas esse trabalho não precisa ser no mesmo ritmo que era antes da aposentadoria, né?
Isso mesmo, isso que é ideal. Por exemplo, eu trabalho muito com algumas empresas que fazem preparação para a aposentadoria.
Ah, é?
Que a gente começa a falar de finanças e o que a pessoa vai fazer quando se aposentar. Algumas pessoas descobrem o seguinte, puxa, quando eu me aposentar, eu posso ser um professor, eu posso ser um consultor, eu posso fazer alguma outra atividade que vai me remunerar talvez menos, mas eu vou trabalhar 4 horas por dia. Então é um excelente negócio, ou seja, você ocupa 4 horas do seu dia com uma atividade, depois outras horas com uma educação física, né, algum treinamento, depois outra hora como voluntário em algum lugar. Ou seja, quando você verifica, você ocupou o seu dia com qualidade.
Com qualidade, muito legal. Qual é a situação da Previdência hoje? Conta para o nosso ouvinte, como é que ela funciona?
Sendo bem realista, ela é deficitária, ou seja, é uma, se fosse uma empresa, eu diria que essa empresa está quebrada. Por quê? Porque nós temos mais gastos do que receita. Então, a situação da Previdência nossa, ela não é boa, como ocorre em alguns outros países também. A Previdência, as pessoas estão vivendo mais e por isso a conta não fecha. Né? Então, ou seja, nós temos aí brasileiros superando a casa dos 100 anos. E a Previdência, ela não foi desenvolvida para que a gente vivesse tanto.
É verdade. Então, tem uma estimativa, tem uma estimativa que em 2050 a população de idosos possa chegar a 30%, né?
Exatamente. Nós temos aí uma população porque tem mais qualidade de vida, as pessoas estão cuidando da saúde, se alimentando melhor, né? É, a medicina avançando, então as pessoas vivem mais. Para quem está nos ouvindo entender uma conta rápida, seria mais ou menos assim, aos 20 anos eu começo a trabalhar e aos 60 eu me aposento, né? Então, olha só, eu juntei dinheiro durante 40 anos, tá?
Sim.
Se o brasileiro superar a casa dos 100 anos, ou seja, digamos, viver até 105 e tal, eu contribuí com 40, mas vou gastar 45. O meu padrasto chegou a falecer, ele faleceu com 103 anos, quase 104. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa vive, mais gastos ela tem. E aquela poupança que ela fez, né? Com certeza, ela é consumida muito rápido.
Ok. Então, falando de investimento, então como é que a gente pode fazer essa reserva para a velhice? A gente junta numa poupança separada, a gente busca algum educador para nos ajudar, algum plano no banco, como é que funciona?
É, você falou muito bem. Esse é um investimento separado. Eu não posso pegar o dinheiro de aposentadoria e deixar junto com os demais investimentos. Senão eu vou gastar o meu dinheiro de aposentadoria numa viagem, trocando carro, fazendo alguma coisa. Então, como ele é um dinheiro do investimento de aposentadoria, eu tenho que procurar algo que no futuro me dê esse benefício. Quando eu sou mais jovem, é interessante a previdência privada. Eu pagar um plano de previdência, né? Por quê? Porque realmente esse dinheiro vai ficar preso 10, 20 ou 30 anos. Vai ficar um bom tempo lá naquela aplicação. Né? E outro detalhe, de novo, né? Repetindo, quanto mais cedo, melhor.
Sim.
Mesmo que comece com pouco.
E no quem já é mais velho um pouquinho?
Então, quem está mais velho um pouquinho tem que analisar o seguinte. Fazer já uma simulação junto à INSS para ter uma estimativa do valor da sua aposentadoria. Digamos que a pessoa está trabalhando e ganha R$4.000, mas ele fez a simulação e o INSS vai pagar apenas dois. Então, só aqui ele vai ter 50% a menos de venda.
É muita diferença.
O que ele já precisa pensar? As despesas que ele pode reduzir e cortar, e será que ele consegue um trabalho, algo adicional, uma renda extra, que ele consiga os outros R$2.000 que vão lhe faltar. Senão, o padrão de vida dessa pessoa cai muito.
Sim. Ok. Patrícia, mais participações aí? Não? Ok.
Não, no momento não.
Então, ok. Então, vamos lá. Professor, quais são as prioridades para quem está pensando em se preparar para a velhice? Porque o senhor já comentou aí com a gente, né? Fazer exercícios, diminuir um pouquinho no valor aí, né? Das despesas para pensar num plano B. Enfim, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Cuidar da saúde. Qual o benefício que eu tenho se eu cuido da minha saúde agora?
Se eu cuidar da minha saúde agora, eu vou ter menos gastos com ela no futuro. E como eu falei, como os planos de saúde são caros, né, os medicamentos também são caros. Então, uma pessoa que cuida da alimentação, cuida da saúde, vai ter uma tendência a ter menos problemas de saúde. Porque senão, olha o que pode acontecer. Eu cuidei do dinheiro e não cuidei da saúde. Agora eu tenho dinheiro para viajar, mas não posso.
Pois é.
Então é horrível isso, né?
Um bom relacionamento familiar ajuda também?
Importantíssimo. Porque uma pessoa se ficar já é rabugento. Ficar um velho rabugento, ninguém quer cuidar e ficar com ele. Tá muito mais fácil colocar ele numa casa de repouso ou ela numa casa de repouso do que conviver com essa pessoa. E o ideal seria o seguinte, um bom relacionamento com a família. Por quê? Porque justamente os mais novos que devem cuidar dos mais velhos.
Sim, ok. E
né? Agora imagine, né, aquela pessoa que é chata a vida inteira. Você acha que quando ficar velho vai mudar?
Piora, na verdade, piora né? Então, a gente é um reflexo na velhice daquilo que a gente foi a vida toda, né?
Isso mesmo.
Pois é, cultivar amizades.
Importantíssimo. Por quê? Porque depois eu vou ter muito mais tempo, né, para conviver com esses amigos. Agora, olha só, me aposentei, não tenho trabalho, não faço nada e ainda não tenho amigos.
Ai, que difícil.
Nossa, que deserto de vida, né? Que coisa horrível.
Muito ruim.
Então, quando eu tiver tempo nessa terceira ou melhor idade, sair com os amigos, participar de uma excursão, sei lá, aprender a dançar, fazer atividades, né?
Uhum.
E essas atividades vão dar prazer quando eu estiver junto com os meus amigos.
Ok, muito bem, gente. Conversamos com o professor Altemir Farinhas, que é educador financeiro, escritor, palestrante. Patrícia, aprendi um monte de coisa. Você aprendeu?
Sim, aprendi bastante também.
Professor, obrigada, viu, pela passadinha por aqui. Até a próxima.
E a maior dica para todo mundo, tenha um plano B, plano B.
Plano B, gente. Vamos correr atrás do plano
Até
B.
Até a próxima.
Até a próxima, professor. Tudo de bom.